Semana passada nós falamos sobre o Aron HaKodesh, sobre a Arca Sagrada. Vimos como que era feito e a ordem, como Deus mandou fazer. E hoje eu queria falar um pouco, antes de continuar, temos que ver ainda a tampa dela, mas a Torá até separa um assunto do outro. Então vamos falar primeiro sobre o Aron HaKodesh mesmo, mais alguns detalhes do que ele simboliza principalmente e algumas lições que ele nos traz. O primeiro utensílio que a Torá aborda é sobre o Aron HaKodesh. Embora, como falamos semana passada, na hora de construir não era esta a ordem. A ordem era começar pela construção da casa, entre aspas, da tenda, e só depois os utensílios para que haja lugar para colocar eles prontos. Mas a Torá começa com o Aron HaKodesh, por ele ser o item mais importante, é por conta dele que tem todo o resto. E também tem mais uma coisa, se vocês devem ver logo logo, é um midrash que fala sobre o fato de ser a primeira coisa. O Aron HaKodesh é um recipiente para proteger a Torá. E, na realidade, mais do que isso. Não só que ele está ali protegendo a nossa Torá, mas muito mais do que isso, por intermédio do Aron HaKodesh, é que nós recebemos a Torá para nós guardarmos a Torá. Então vamos lembrar só rapidamente que o Aron HaKodesh era feito da seguinte forma. Tem uma caixa de madeira, com as medidas específicas que a Torá falou, 2 amot e meia, por 1 amá e meia, por 1 amá e meia, que nós falamos semana passada, que isso é, em média, 1,20 m por 72 por 72. E temos uma caixa de ouro, que vai vestir a caixa de madeira, e uma caixa de ouro menor, que vai vir por dentro da caixa de madeira. E dessa forma, a madeira fica totalmente revestida por ouro. Além disso, tem nas laterais anéis, 4 anéis de ouro. Por dentro deles vão passar as 2 varas, que eram de madeira revestida em ouro. E essas varas não podiam ser retiradas de lá. Elas ficam o tempo todo no Aron HaKodesh, é proibido retirá-las. Também tem a coroa do Aron HaKodesh, que essa caixa externa de ouro sobe acima dos limites, acima do nível da caixa de madeira, formando uma coroinha. Tinha uma coroinha assim toda em volta do Aron HaKodesh. Então o Aron era feito de madeira, em primeiro lugar. A madeira que nós vimos aqui, quando falamos sobre os materiais, a madeira representa a possibilidade de crescimento constante. Então, ela é feita de madeira, mostrando que a Torá está sempre viva, a Torá está sempre crescendo, nós principalmente crescendo com a Torá, e está sempre fresquinha para nós. A Torá em si nos foi dada de forma muito firme, fixa e completa. As 2 tábuas da lei tinham um tamanho de 6 punhos por 6 punhos, cada pedra tinha 6 por 6, e de espessura 3 punhos. Isso significa que se você junta as 2 pedras, você tem exatamente um cubo perfeito de 6 por 6 por 6. Não é a Torá que é comparada à madeira. A Torá é de pedra. A Torá é fixa, completa. Um cubo perfeito. Quem é que é comparado aqui à madeira é este que está comportando a Torá dentro de si, o Aron HaKodesh. E no caso também, nós. Nós é que somos de madeira. Por intermédio da Torá que nós vamos comportar dentro de nós, nós vamos poder e devemos nos purificar e progredir e crescer. E por isso a Torá é colocada dentro de uma caixa de madeira.
Meir?
Sim.
As duas pedras, a que foi quebrada e a outra, eram feitas do mesmo material, de safira, né?
Sim, de safira.
Eram iguais?
Eram iguais de safira. Até interessante quando você fala isso, porque as pessoas normalmente, quando você fala pedra, já imaginam marrom, cinza. A pedra era azul. É.
Sei. E as duas foram colocadas juntas dentro do Aron HaKodesh.
Segundo o Talmud Bavli, as duas pedras estavam no Aron HaKodesh. As pedras quebradas por baixo e as pedras inteiras por cima. Dá exatamente a medida para caber. Existe uma opinião no Yerushalmi que as pedras quebradas eram guardadas numa arca separada e era uma arca que era usada para levar na frente nas guerras. Mas isso não é muito certo. Quer dizer, assim está no Yerushalmi, mas a princípio no Bavli aparece de forma bem clara que ficava guardado dentro do Aron HaKodesh as duas, uma em cima da outra.
Tá certo.
Os cacos e as inteiras. E aí, como nós já falamos na semana passada, dentro do Aron HaKodesh depende de como que era esse tamanho. Uma vez que a Torá fala em amot, em cúbitos, no Talmud tem a discussão entre Rabi Meir e Rabi Yuda se esses cúbitos eram cúbitos de 6 punhos ou eram cúbitos de 5 punhos. Se eram de 5 punhos, não cabia dentro do Aron HaKodesh nada além das pedras. Se é conforme Rabi Meir, que eram de seis punhos, então cabia dentro do Aron HaKodesh, além das pedras, também o Sefer Torah que Moshe Rabbeinu escreveu para ficar guardado ali. E Rabi Yuda, então, onde ficava o Sefer Torah? Rabi Yuda diz que tinha uma prateleira ao lado, uma prateleira grudada no Aron HaKodesh, onde eles colocavam o Sefer Torah do Moshe Rabbeinu. Essa madeira era revestida por ouro, por dentro e por fora. Isso significa que esse crescimento que a madeira simboliza precisa vir acompanhado por algo que tenha firmeza, que seja firme e forte, e que busque o bom e o melhor. Daí, o ouro entra na história. O metal representa aquilo que é firme, aquilo que você dá uma forma e ele mantém aquela forma. E o ouro mais ainda, porque o ouro representa aquilo que é o mais puro possível, que você encontra na natureza de forma pura. Ele representa esse nível que a pessoa deve se desenvolver por intermédio da Torá. Então, ele vai ter um crescimento, ao mesmo tempo um crescimento acompanhado de um metal que dá a firmeza para a coisa, e também almejar chegar no nível de pureza completa. E isso é por dentro e por fora. Quer dizer que essa vida de pureza que a pessoa vai ter, essa vida da verdade que ele vai ter, precisa ser livre de qualquer tipo de impureza, seja internamente da pessoa, como também no seu exterior. E dentro desses limites do ouro, o ouro fora e o ouro dentro, a madeira vai crescer, a árvore vai crescer e vai se desenvolver. Então, a pessoa precisa se manter de uma forma firme perante qualquer coisa ruim e ser um utensílio para coisas boas. E aqui entra as mitzvot ativas e as mitzvot proibitivas. O ouro e a madeira. Que são as mitzvot que possibilitam e deixam a pessoa apta a receber a Torá dentro de si. Temos também em volta do Arona Kodesh a coroa. A coroa aqui, a Torá chama a coroa de Zer. Zer, uma grinalda. Uma coroa. O Zer significa quando a pessoa é diferente e é desconectada dos outros. Isso quer dizer Zer, algo que está desconectado do resto. Ou seja, há uma santidade especial aqui que não permite e não deve permitir, no caso de nós, ser impurificado por qualquer coisa do mundo. Essa coroa não era para ser colada, soldada no Arona Kodesh. Ela precisa vir da própria parede de ouro, ser uma peça só. Se o judeu guarda e protege a sua força e essa firmeza com pureza perante todas as coisas que estão à sua volta, então automaticamente ele fica firme e ele se transforma numa coroa, algo que está protegido e segregado de impurezas. Pelo lado de fora do Arona Kodesh, vamos ter os anéis. Esses anéis vão passar as varas com as quais você vai carregar o Arona Kodesh, vai transportar o Arona Kodesh. Só que essas varas não são apenas um modo de transporte. Porque se fosse modo de transporte, você deixa elas quando transporta. Parou, tira fora. Mas a Torá diz que não pode tirar essas varas. Então isso significa que essas varas são parte integral do conceito do Arona Kodesh. Por isso não pode retirar elas. Então, um detalhe muito interessante. Fora essa proibição da Torá de tirar as varas, no livro de Melachim de Reis, está descrito, é uma haftará que se lê em Sukkot, está descrito que o Arona Kodesh ficava no centro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. As varas ficavam atravessadas, de forma que elas encostavam na cortina que estava na frente e separando o Kodesh HaKodashim do resto do prédio. E lá no livro de Reis está escrito que essas duas varas empurravam levemente a cortina, então você via de fora duas protuberâncias na cortina, e isso era a única coisa que comprovava para as pessoas que estavam ali que o Arona Kodesh está lá dentro. Porque, afinal de contas, o Arona Kodesh, o único que via ele, era o Kohen Gadol e Yom Kippur. Mas ninguém via. Então, se ele estivesse lá dentro sem ter essas protuberâncias, você nem ia saber o que tem lá dentro. O que mostrava para todo mundo constantemente o Arona está lá dentro eram essas protuberâncias que tinham na cortina. Dessas varas tem um simbolismo forte em torno do conceito do Arona Kodesh. E o que é que ele representa? Ele representa o transporte, o carregar. Essas varas representam que a Torá e a missão que a Torá nos dá não são limitadas a um lugar específico. Elas não estão fixas dentro do templo sagrado. A Torá de Hashem não está presa a nada e a nenhum lugar. A Torá é válida no mundo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isso é diferente de outros utensílios do templo, que também tinham vara, mas as varas eram retiradas depois que ele foi transportado, e guardava as varas para quando precisar transportar. Por exemplo, a mesa dos pães, ou a menorá, não havia necessidade de deixar as varas. Transportou, tirou, guardou. Isso traz uma indicação que a mesa do judeu e a menorá do judeu, quer dizer, a vida material da pessoa e o lado da vida espiritual, essas sim estão diretamente ligadas à Terra Santa. Mas a Torá não está presa a nenhum lugar. A Torá vale em qualquer lugar que você estiver. Nós falamos lá no começo que o primeiro componente mencionado aqui são as tábuas. É a arca sagrada que continha as tábuas da lei. E o Midrash comenta e diz que a Torá fala sobre a arca, o Aron HaKodesh, em primeiro lugar, porque a arca representa a Torá. E a Torá deve sempre preceder todo o resto. Da mesma forma, diz o Midrash, quando o mundo foi criado, quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. A luz também simbolicamente representa a Torá. Ela precede todo o resto. E a nossa história comprova isso. Quando Yaakov precisou descer para o Egito, com Yosef já lá, e fome, etc. Ele sabia que ele está indo, já se encontrar com Yosef, vai ficar por lá. Ele manda o Yehudá na frente de todo mundo, dando uma missão para o Yehudá. Você vai montar uma casa de estudos no Egito, para que quando toda a família chegar, já tem um lugar para se estudar a Torá. Porque em primeiro lugar, precisa ter a Torá. Da mesma forma, quando o primeiro templo foi destruído, e o povo foi levado para o exílio na Babilônia, 11 anos antes disso, teve o primeiro exílio. E nesse primeiro exílio foram levados, a elite de Torá de Israel foi levada para a Babilônia. E nossos sábios dizem que isso não foi à toa. Foi muito triste quando aconteceu, para os judeus que estavam em Israel. Mas na realidade era uma forma que Deus estava preparando o terreno, no exílio, para todo mundo que vai chegar depois. E quando chegaram depois da destruição do templo, 11 anos depois, chegaram na Babilônia, eles não caíram do céu de paraquedas e não tinha nada para eles lá. Tinha já um monte de casas de estudo, a Torá já estava forte e firme lá para eles poderem, pelo menos, se manter por intermédio da Torá. E existe uma exceção a tudo isso, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando as primeiras imigrações grandes da Europa chegaram, na década de 1890, 1900, praticamente não havia Torá nos Estados Unidos. Em toda a cidade de Nova York tinha apenas uma única yeshivá. E não tinha yeshivot grandes, nada. Só lá pelos anos 1920, 1940, é que começou a ter um fortalecimento de Torá nos Estados Unidos. Resultado? Foi terrível. Essas pessoas que chegaram no começo do século, os filhos se perderam totalmente nos Estados Unidos. Pouquíssimas pessoas daquela era sobraram. Porque não havia a Torá preparada lá nos Estados Unidos para recebê-los. Então vem a Torá aqui e nos dá essa lição, como diz o Midrash, que o primeiro componente que precisa ter num lugar é Torá. O Aron HaKodesh, tem medidas quebradas. 2,5 por 1,5 por 1,5. Nos outros utensílios, nós vamos ver se Deus quiser na sequência, não tem essas medidas quebradas. Tem um ou outro que até tem uma medida quebrada, mas não todas. De uma forma geral, os utensílios têm ou todas medidas inteiras, ou alguma pela metade, mas não todas. O único utensílio do templo que tem todas as medidas quebradas é o Aron HaKodesh. O Balaturim explica que isso é uma indicação para o sábio. Um Talmid Chacham, um sábio, deve manter a sua humildade. Saber que ele ainda não atingiu todo o seu potencial. E por isso que as medidas do Aron HaKodesh são pela metade. Você ainda está na metade. O Kli Yakar ainda diz mais, que a sua tarefa ainda está pela metade. Mesmo quando a pessoa já atingiu um certo nível, estudou tal livro ou tal coleção de livros, estudou todo o Talmud, você ainda está no meio do seu caminho. A Torá é infinita, você está sempre no meio do caminho. É até interessante que o Talmud, todos os tratados talmúdicos começam na página 2. Não tem página 1. E uma das coisas que querem nos ensinar com isso é que quando a pessoa termina aquele tratado, ele vai achar, eu estudei todo o tratado. Peraí, você começou na página 2. Você não terminou nada ainda. Pode começar de novo. Quer dizer, não adianta a pessoa achar que só porque estudou uma vez, ele já é o rei. Ainda está no meio do caminho. Por isso que o Aron HaKodesh tem essas medidas pela metade, entre aspas, medidas quebradas, demonstrando esse nível que a pessoa deve atingir, de perceber que ele sempre está no meio do caminho e sempre precisa continuar em crescimento. Outro detalhe que nós vimos aqui é sobre os anéis. Esses anéis que ficavam com as varas. E a Torá diz que não pode tirar as varas. Além disso, falamos antes, que simboliza o fato da Torá estar sempre pronta para ir para qualquer lugar. Ela não é presa a algum lugar, não está amarrada a um lugar específico. Tem ainda mais uma coisa que nossos sábios falam bastante sobre isso, que é o conceito de Issachar e Zevulun. Dentre as 12 tribos, duas tribos tinham um acordo. A tribo de Issachar e a tribo de Zevulun. A tribo de Issachar era uma tribo muito intelectual. Não sei se é a maioria, mas uma parte bem representativa dos chefes e presidentes dos supremos tribunais eram da tribo de Issachar. Eles eram pessoas muito bem dotadas em estudo. Por que isso? Porque se dedicavam muito ao estudo. A tribo de Zevulun é uma tribo que tinha um bom pedaço de costa no território deles. E eles eram mercadores. Isso já está na Brachá, que eles receberam de Yaakov, receberam de Moshe. Zevulun lechof yamin yishkon. Ele vai morar na praia. E ele vai se estender até Sidon. Sidon é Tiro. Tiro era um porto extremamente importante no mundo antigo. Então Zebulun trabalhava bastante. Tinha comércio no mar, navegavam. E Issacar eram dedicados ao estudo. E eles fizeram um acordo. O acordo é: vocês são bons nisso, nós somos bons nisso. Nós precisamos comer, vocês precisam estudar. Então vamos fazer um acordo. Issacar estuda a Torá em mérito próprio e em mérito de Zebulun. Zebulun faz negócios e sustenta o Issacar que está estudando por ele. E assim cada um divide então os seus lucros. Um divide os lucros espirituais com o outro divide os lucros materiais com o outro. E assim eles fizeram um acordo, que é um acordo chamado Issacar-Zebulun, e que existe, até os dias de hoje se faz isso. Tem pessoas que nasceram para isso, pessoas que nasceram para isso. Eu quero ter os méritos de estudar a Torá o dia inteiro, mas não consigo. Eu consigo estudar lá 15, 20 minutos por dia. Então, eu trabalho e ajudo uma pessoa que estuda o dia inteiro. Então ele vai dividir comigo os méritos e ao mesmo tempo ele pode se dedicar ao estudo. Não vai ter que se preocupar com o sustento da família porque eu estou me preocupando com o sustento dele. E é isso que vem aqui a Torá nos ensinar com as varas do Aron HaKodesh. Essas varas representam esse acordo entre Issacar e Zebulun. As pessoas que carregam, que suportam quem está com a Torá. Então o Zebulun segura as varas e o Issacar é o que está lá dentro estudando. E por isso que não pode separar uma coisa da outra. Porque os méritos aqui são iguais. Não é pensar, as varas valem menos do que o Aron. Você vai querer me comparar, o Aron HaKodesh é a caixa que está as tábuas dentro, ela é muito mais sagrada do que umas varas que você usa para carregar. Isso eu pensaria se eu tirasse as varas. A partir do momento que as varas fazem parte integral da caixa, eu entendo que é todo um conjunto. Quem está suportando e quem está com estudo, é tudo uma coisa só. Por isso que a Torá diz que não pode separar uma peça da outra. Tem uma pergunta muito interessante também. Se o ouro representa tudo o que o ouro representa, e é tão bonito, e tão belo, e tão nobre, por que não fazer a caixa que você guarda as tábuas só feita de ouro? Não seria muito mais nobre fazer a caixa só de ouro? Para que madeira? Madeira? Para que madeira junto com o ouro? É verdade que, como nós explicamos antes, a madeira tem a sua representatividade aqui do crescimento. Mas o Rav Simcha Sheps traz um outro pensamento muito interessante. É dito que existe uma grande diferença entre o ouro e a madeira. O ouro é extremamente maleável, ele é muito macio. A forma mais pura de ouro, de 24 quilates, mal dá para fazer coisas com ele. Não vai ficar, vai amassar. Você tem de 18, de 14 quilates, ficam muito mais firmes, porque você mistura outros tipos de metais, faz ligas de metais para manter ele firme. E por isso ele diz o seguinte: o Aron HaKodesh representa a Torá. A madeira é sólida, ela não dobra facilmente. E a razão pela qual você tem a madeira por dentro deste ouro é para nos lembrar e nos ensinar que nós não podemos tentar moldar a Torá para atender às nossas próprias necessidades. Se fosse feito de ouro puro, então eu vou dobrar um pouquinho mais aqui, eu amasso um pouco mais ali, eu vou moldar a Torá segundo o que eu estou precisando nesse momento. A Torá não permite isso, a Torá é fixa, a Torá é firme. E por isso precisava ter a madeira dentro para manter este ouro, era ouro puro, para manter esse ouro puro, que é maleável, firme. Aqui ninguém mexe. Ninguém pode moldar a Torá de acordo com seus próprios interesses. E tem uma observação interessante que traz o Rav Socher Friend, Ele disse que ele tem um amigo que uma vez deu para ele um artigo do Wall Street Journal. E falou para ele, eu acho que vai te interessar muito esse artigo para você usar nas suas aulas. E esse artigo era um artigo que estava falando sobre o grande quilo. Nos arredores de Paris, existe um lugar onde tem um cofre, onde fica guardado, é um cilindro e tal, mas todo protegido e trancado, onde fica guardado o grande quilo. O que que vem a ser isso? É uma peça de platina, que tem exatamente o peso de um quilo. E ele é o grande quilo. Quer dizer, se você quer ter um quilo, tem que ser calibrado segundo o grande quilo, que é esse daí. Só que eles estavam falando nesse artigo, então, primeiro, esse grande quilo é guardado a 3 chaves, onde as 3 chaves estão, cada chave está na mão de outra pessoa que mora em lugares diferentes, de forma que só dá para abrir essa caixa se essas 3 pessoas estiverem presentes com as suas chaves. Só que os cientistas notaram um problema. Essa barra aí de 1 quilo estava ela perdeu 50 microgramas, que são equivalente a 1 grãozinho de areia. E estava toda a comunidade científica estava em polvorosa, que imagina só, alterou o que a gente vai fazer e tal. Alguns acham que isso se deu por conta da limpeza dessa barra. Enfim, diz o Rafael que isso tudo tem a ver com o Aron HaKodesh. Quando Moshe Rabbeinu estava prestes a falecer, o Moshe escreveu 13 rolos de Torá. Cada um foi dado para uma das tribos. 12 tribos. E um foi guardado dentro do Aron HaKodesh, dentro do Santo dos Santos. Pergunta. Quando se lia nesse Sefer Torá? Nunca. Nunca se lia nesse Sefer Torá. Mesmo em Yom Kippur, que tinha leitura da Torá no templo também, não era desse Sefer Torá. Era um Sefer Torá de uma sinagoga vizinha ao Beit HaMikdash, que se trazia para ler. Esse Sefer Torá que está lá dentro do Aron HaKodesh, dentro do Santo dos Santos, que se estava guardado dentro mesmo do Aron HaKodesh e nem na prateleira, nem o Kohen Gadol via esse Sefer Torá. Porque quando ele entrava, ele não tirava a tampa. Não podia. Estava fechado. Ele entrava lá para fazer o incenso e para aspergir o sangue de algumas oferendas de Yom Kippur e acabou. Ele não xeretava. Então, nunca esse Sefer Torá foi lido. É só dizer, então, para que um Sefer Torá parado dentro do Kodesh HaKodashim, que nunca é lido, nunca se mexe nele, nunca se olha para ele, para quê? E a resposta é: uma pessoa pode, de repente, se levantar e dizer, eu quero fazer uma certa modificação na Torá. Eu quero acrescentar alguma coisa, eu quero tirar alguma coisa, quero mudar alguma coisa. Eu vou começar a fazer isso no meu Sefer Torá. Devagarzinho eu vou conseguir convencer aqui no bairro as pessoas, depois a cidade, depois o mundo. Tira o cavalinho da chuva, meu querido. Por quê? Porque existe um Sefer Torá intocável, que é o grande Sefer Torá, que está muito bem guardado, as 7 chaves dentro do templo. E que se alguém quiser fazer uma conferência, ali tem a conferência exata, precisa. Isso significa que não tente mudar absolutamente nada. Não pense que você vai ser capaz, porque tem ali o grande Sefer Torá bem protegido, que garante a segurança de todos os Sefer Torá que tem pelo mundo. Parecido, entre aspas, com o grande quilo. Não adianta você querer alterar o seu quilo e dizer que é esse que é quilo. Não é. O grande quilo está lá para provar o que é um quilo. Não altere o seu, porque não vai adiantar. Não vai enganar ninguém. Tem como conferir qual que é o verdadeiro quilo. E é por isso que nós temos que ter esse Sefer Torá guardado dentro do templo sagrado. E por isso que temos o Aron HaKodesh feito de ouro, mas não só ouro puro. Tem a madeira ali para deixar esse ouro imutável. Você não vai querer amassar ele, mexer nele, não tem o que mexer aqui nele. É interessante que tinha um rabino muito importante, muito elevado, que era conhecido como Brisker Rav, Rav de Brisk. E o Rav Zalman Sorotskin, quando o Brisker Rav faleceu, no elogio ele falou: por que que as tábuas da lei ficavam guardadas lá, o Aron HaKodesh, dentro do Kodesh HaKodashim, atrás de uma cortina? Ninguém podia ver isso, só o Kohen Gadol que via isso uma vez por ano. Por que está lá guardado? E ele justamente explicou isso e falou que a Torá está guardada num cofre. E você sabe que não dá para adulterar a Torá porque tem lá o grande K guardado. E o Sorotsky comparou esse conceito ao Brisker Rav, dizendo que ele era um rabino que morava numa casinha em Jerusalém. Ele estava sempre fora da sociedade, quer dizer, ele não ficava passeando por aí, tendo contato com todo mundo. Ele ficava no canto dele, estudando dele. Assim como a maioria desses grandes eruditos que ficam na dele estudando, não precisa ficar saindo, passeando, fazendo. E ele disse que esse é o conceito de também ter um Sefer Torah na sua geração guardadinho, onde as pessoas, sabendo que existe esse grande mestre, tomam cuidado para não alterar nada na Torá. Ele sabe que tem alguém grande ali. Se eu for brincar agora e tentar modificar coisas, existe alguém que as pessoas podem se consultar e descobrir que está errado. Então não dá para alterar, não tente mexer nisso. E o último detalhe que eu queria falar hoje, se Deus quiser, semana que vem podemos continuar sobre isso, mas tem um detalhe interessante também sobre o Aron HaKodesh ser tão bonito. Você guarda o Sefer Torah num armário, numa caixa, toda elegante. Nossos sábios aprendem daqui que a pessoa deve honrar as mitzvot e a pessoa deve honrar os seus livros sagrados, dando a eles recipientes bonitos também. A pessoa vai guardar livros sagrados em casa, livros de Torá. Faz uma estante bonita para guardar os livros de Torá, mas espera aí, não é um investimento à toa? Para quem investir numa estante, no que ela já vale, estante? Não precisa gastar muito, mas Faz uma estante bonita para guardar os seus livros de Torá. O invólucro demonstra a importância que você dá para aquilo. E mais ainda, não tem nenhum problema aqui de ser, de demonstrar orgulho ou um exagero quando a pessoa faz para as mitzvot algo bonito. E o próprio Talmud já fala sobre isso, para a pessoa fazer as mitzvot de forma bela. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas se questionam, por exemplo, tem pessoas que têm a caixa de etrog de prata. Eles falam, ah, para que ficar esnobando, tem que ter caixa de prata. Não é esnobar. A pessoa está dando uma dignidade, uma importância para a mitzvah. Se eu tenho algo que é tão importante, eu não vou guardar em qualquer tranqueira. Então eu vou ter uma caixa de prata bonita para guardar. A pessoa pode ter caixinha de tzedaká que é bonita, que é elegante. É, por exemplo, o saco que se guarda talit e tefilim. Ah, porque não pode ser qualquer saco plástico, põe lá dentro. Não, aí você está desprezando o tefilim. Então você tem um saco mais bonito, aí tem gente que investe mais e compra algo mais chique, de couro, ou com pinturas, com desenhos bonitos, sei lá, cada um com a sua imaginação. Tudo isso não é uma forma de esnobar. Isso é tudo uma forma da pessoa demonstrar a importância que ele está dando. Da mesma forma que a Torá foi guardada dentro do Aron HaKodesh, tão bonito, feito de ouro, com coroa, e ainda vamos ver a tampa com os cruvins que tinha em cima. Tudo isso demonstra que nós podemos e devemos fazer a mesma coisa. Você vai guardar um objeto de mitzvah? Arrume uma embalagem bonita para guardar. Guarde de uma forma que dignifique e demonstre o valor que você dá àquela mitzvah.